há 40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lado a lado que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá, amigos, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O meu desejo é que você esteja bem, com saúde, que é o nosso bem mais precioso. Abraço a todos, especialmente o produtor rural, associado da Copérdia, que trabalha no campo produzindo alimentos para o mundo. O Nossa Terra, Nossa Gente tem 4 décadas de história e é a conexão entre a Copérdia, seus cooperados, clientes e fornecedores. Há décadas no ar, o programa vai muito além dos negócios. É o elo entre a cooperativa e seus associados. É o encontro semanal que valoriza a força do cooperado, do trabalho no campo, da dedicação das famílias e do desenvolvimento das comunidades. Aqui você acompanha as notícias da sua cooperativa na voz de quem faz a diferença. Porque mais do que produzir, cooperar é construir oportunidades, gerar desenvolvimento e cuidar das pessoas.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
Seja muito bem-vindo à Nossa Terra, Nossa Gente. Aqui tem informação com credibilidade no rádio sobre a Copérdia, sua gente e tudo que está no entorno da organização. Produção e apresentação, Herter Antunes. Edição, Adilson Luckman. Sejam bem-vindos ao Nossa Terra, desse dia 28 de junho de 2026.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
O presidente Wandoir Martini revela que assuntos vamos abordar na entrevista de hoje.
Bom, Herter, primeiro eu quero saudar o amigo, saudar os nossos colegas de trabalho, saudar os nossos produtores, cooperados, cooperadas, as famílias, né, associados e associadas, prestadores de serviço, fornecedores, clientes. Saudar toda essa grande família Copérdia. Primeiro, Herter, eu quero falar sobre o dia 4 de julho, do sábado que vem, que a gente vai ter o dia Cops Day, né, que se comemora o cooperativismo de maneira muito forte no Brasil, no mundo, né? E é importante a gente pensar um pouco sobre esse momento. Eu acho que é uma data emblemática que, com certeza absoluta, muitos que estão ouvindo o nosso programa vão ouvir e ver informações sobre o cooperativismo, especialmente aqui no Brasil, especialmente aqui na nossa região, especialmente no sul do Brasil. Então, o convite, né, para que se atentem às notícias do cooperativismo. O cooperativismo vem crescendo, vem mudando bastante a sua forma de ser, de agir, vem incluindo muita gente, colaborando com a comunidade de maneira muito especial, e muito mais especial do que muita gente acha, que às vezes olha a cooperativa como uma atividade, como um negócio. Mas ela é uma filosofia de vida onde o conjunto sempre precisa ser observado antes da tomada da decisão individual. Então o coletivo sempre fala mais alto. Isso serve também para o nosso dia a dia, na nossa vida. Então fica o convite, né, Arthur, para que as pessoas se atentem às notícias aí desse grande momento de comemoração do cooperativismo no próximo sábado, dia 4. E quero falar, Herter, nesse programa sobre o nosso momento, né? A gente está iniciando aí o Suíno em Foco, um trabalho de discussão, um trabalho onde a gente mexe com a atividade do produtor, a gente procura despertar e provocar, fazer provocações no sentido de ajudar também o produtor a tomar decisões, a planejar o futuro da sua atividade, porque a atividade suinocultura, tal qual é outras atividades das propriedades, mas nós estamos convidando os nossos produtores da suinocultura para falar sobre o seu negócio, sobre a matriz de produção de receita da sua propriedade, dessa propriedade que está ali funcionando com essa atividade há 20, 30, 5, 15, 40 anos, né? Fizemos aí homenagem aí de 40 e tantos anos de produtor que produz suínos para a cooperativa. Então, nós temos aí uma geração que está cuidando da propriedade. Precisamos conversar sobre isso. Como é que vai ser o futuro daqui para frente? O que, que se espera? E vamos falar também, infelizmente, né, Arthur, um pouquinho sobre esse mercado, né, o preço, como a gente diz, né, comentar um pouco sobre as ações que é possível a gente fazer e aquelas que a gente precisa simplesmente observar e tratar dentro da porteira para a gente poder ter uma produtividade, uma condição melhor de renda por produtividade e eficiência.
Nossa terra, nossa gente. 40 anos no ar.
Dando sequência à apresentação de depoimentos de prefeitos da área de atuação da Copérdia no Nossa Terra, Nossa Gente, hoje vamos conversar com a prefeita de Presidente Castelo Branco, Neiva Cleman Toniello. Ela participa conosco e fala sobre o trabalho que a Copérdia faz no agro do seu município.
A Copérdia é uma grande parceria do desenvolvimento de Presidente Castelo Branco. O trabalho realizado pela cooperativa vai muito além do fornecimento de insumos, assistência técnica. Ela contribui diretamente para a modernização das propriedades, para o aumento da produtividade e para a sustentabilidade das atividades agropecuárias. Em um município onde o agronegócio representa aproximadamente 90% da arrecadação, instituições como a Copérdia são fundamentais para garantir que nossos produtores continuem crescendo, investindo e gerando riqueza para toda a comunidade.
Neiva revela como é a participação da Copérdia na geração de emprego e renda em Presidente Castelo Branco.
A participação da Copérdia é extremamente significativa. Além dos empregos diretos gerados pela cooperativa, ela impulsiona toda uma cadeia econômica ligada ao agronegócio, ao oferecer suporte aos produtores, facilitar o acesso à tecnologia e garantir canais seguros de comercialização. A cooperativa fortalece a renda das famílias rurais, estimula novos investimentos nas propriedades. Como o agro é responsável por cerca de 90% do movimento econômico anual do nosso município, o fortalecimento dos produtores reflete diretamente no desenvolvimento econômico de Castelo Branco, beneficiando o comércio, o serviço de toda a população.
A prefeita conclui falando sobre a importância de fortalecer as parcerias entre o poder público e a cooperativa no fomento ao agro.
O futuro do nosso município passa necessariamente pelo fortalecimento do agronegócio. Por isso, a parceria entre o poder público e a Copérdia é estratégica. Quando trabalhamos juntos, conseguimos avançar em áreas como infraestrutura rural, melhoria das estradas, incentivo à inovação, capacitação dos produtores e ampliação das oportunidades para os jovens permanecerem no campo. O resultado é um setor agropecuário mais competitivo, produtivo e sustentável. Investir nessa parceria é investir no crescimento do Presidente Castelo Branco, na geração de renda e na qualidade de vida das nossas famílias.
Qualidade Copérdia. Processos e acompanhamento do campo à cidade.
Agora vamos falar sobre célula somática. O que é? Como é produzida? O impacto que tem na precificação do leite? E como o produtor pode produzir com uma contagem inferior a 200 mil, que é o padrão exigido? Quem explica essas questões é o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante.
A CCS significa contagem de células somáticas. E elas são formadas por dois grandes grupos. O primeiro são as células de descamação, que se desprendem da glândula mamária e saem através do leite. Isso é considerado normal. O segundo grupo são as células de defesa, que aumentam quando há uma inflamação ou uma infecção na glândula mamária. Então, uma contagem de células somáticas abaixo de 200 mil caracteriza que o rebanho está com saúde. A média de CCS da Copérdia, ela é considerada boa, de modo geral. Mas nós mencionamos nos encontros do Leite em Foco que mais de 130 produtores estão comercializando o leite com a contagem de célula somática acima de 500 mil. Isso está fora do padrão, está fora das normativas de produção. Então, esse grupo de produtores, no nosso ponto de vista, precisam fazer algo diferente na sua propriedade, ou seja, fazer, quem sabe, um manejo diferente. Porque se a gente deseja buscar um resultado melhor, precisa fazer algo diferente para isso. Ao contrário, permanecem sempre os mesmos resultados. Então, essas propriedades que têm a contagem de células somáticas do rebanho acima de 500 mil, é uma propriedade que está com o rebanho doente. Então, é importante, sim, que se ajuste o manejo, que se adote os procedimentos necessários para que essa contagem de célula somática seja menor. E existem dois fatores importantes também que a célula somática comprometem. Um deles é com relação à qualidade do leite. Então, logicamente, é um leite de qualidade inferior e com uma produção ou uma produtividade também inferior dos animais. E outro problema que tem é a perda de qualidade dos derivados lácteos quando eles já estão prontos. Eles estão lá na prateleira do supermercado e aquele derivado que foi produzido a partir de um leite com uma célula somática elevada, esse leite, então, esse derivado lácteo, ele perde qualidade lá na prateleira. Então, são dois pontos importantes para que os produtores observem. E aquelas propriedades, então, que desejam fazer a melhoria da CCS, pode buscar o nosso departamento técnico, que a nossa equipe está preparada para auxiliar os produtores na redução da contagem de células somáticas.
Suínos Acopérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
A direção da Acopérdia, juntamente com a equipe do Fomento, está realizando o Suíno em Foco. São 16 encontros regionais para debater a atividade, os desafios, as oportunidades, projetando a atividade para o futuro. Dois encontros foram realizados essa semana, como explica o gerente do Fomento, Arlan Lorenzetti.
Nós tivemos nessa semana dois encontros, no dia 23, Suíno em Foco em Ipumirim, e no dia 25, aqui em Concórdia, com uma parte dos produtores, no restaurante Casa Nostra. Foram dois momentos muito importantes, bons, boa participação de produtores, das famílias, dos filhos, né, crianças. É isso que a cooperativa quer, essa aproximação junto a esse ciclo de produção e o momento que a gente pode falar também sobre o mercado de carne, de proteína animal, não só no Brasil, mas no mundo, as tendências, o que tem pela frente de oportunidade, de desafios. Também é importante para o produtor entender que esses encontros fazem com que a gente desperte no pensamento e na imaginação de cada um planejamento de médio e longo prazo da sua propriedade, visando inclusive as questões de sucessão familiar. Então foi muito boa a participação de todos, né? É lógico que a gente gostaria que 100% das famílias estivessem presentes, mas entendemos que alguns produtores também, pelo fato do trabalho e de outras atividades, acabam não conseguindo participar nessa edição. Foi feito também a homenagem por tempo de fomento, de entrega de produção. Isso fortalece ainda mais os laços de cumplicidade entre cooperativa e produtor, e a gente espera que os demais encontros sejam tão bons quanto estes, com participação, questionamentos, sugestões. É isso que a cooperativa pretende com esses encontros.
Durante a semana, a Aurora Coop anunciou mais uma baixa no preço do suíno terminado. A redução foi de 50 centavos o quilo, a maior dos últimos anos. Esse é um momento delicado para a atividade, como relata o gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti.
Olha, Herter, sempre é muito complexo falarmos de mercado, né? Nós não conseguimos explicar 100% quando o mercado fica bom, ótimo e puxa preço para cima, para frente, porque todo mundo tem explicação para tudo, né? Quando a gente busca informações aí no mercado, na agroindústria. Mas também quando baixa, nós temos que tomar um pouco de cuidado com as informações, que nem sempre são verídicas do que a gente encontra, principalmente nos canais de comunicação. Então, é fato, e já foi comentado aqui por mim em outros programas, é fato que o mercado de consumo interno está complicado, né? Muitos centros de consumo maiores de produtos embutidos acabam não tendo boa venda, boa rentabilidade para as agroindústrias. A exportação em 2025 bateu recorde em volume e também em valorização. Esse ano já está completamente diferente. Em volumes está bom, né? Temos que torcer que continue assim, saindo bastante carne sendo exportada. Não só cortes, mas carcaça. Tem países que compram carcaça ainda, né? Tudo que você imaginar do suíno é conseguido exportar para mais de 90 países. Mas a rentabilidade está muito ruim, né? Com a baixa do preço do valor do dólar, que também nos impacta na compra de insumos de fora, mas seria muito importante que o dólar voltasse a ter uma valorização, ou seja, o real, de certa forma, perdendo um pouco de valorização, falando de exportação, neste caso de proteína animal, ele é bom. No mercado interno, o que a gente vê na prática é que existe uma inflação, e o consumidor dos grandes centros, principalmente, está sentindo isso. Então, as famílias deixam de comprar aquilo que antes não era necessidade, às vezes você passava momentos de supérfluo, e acabam visando a compra de outras proteínas mais baratas, e nesse caso a carne suína ou os produtos à base de carne suína acabam ficando na prateleira por mais tempo. Então é um momento de desafio, e o que a gente tem a dizer é que nós não podemos perder o foco das questões de produtividade. Trabalhar principalmente o criador de leitão nas perdas, né? Se eu não consigo melhorar ainda mais minha produtividade, meu peso de leitão é vendido, mas as perdas eu posso melhorar, posso reduzir mortalidade, posso reduzir descartes, como melhorando o manejo, melhorando a tensão. Então há oportunidade mesmo com a dificuldade. Fora isso, é esperar passar esse momento complexo, ruim, torcer que o mercado se organize, que a política brasileira também tome um rumo, porque nós vemos a cada dia um descaso muito grande e isso impacta na economia de todos, e essa é a realidade. Então muito trabalho, foco, e dias melhores com certeza virão.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente Vanduir Martini.
Continuamos com a pauta do suíno em foco. E agora, o presidente Vanduir Martini avalia os dois encontros realizados durante a semana que terminou e fala também sobre o mercado de suínos, que está tirando o sono de quem é terminador.
Bom, Herter, nós estamos fazendo esse nosso trabalho, né, de discutir com os nossos produtores, cooperados e cooperadas, e com as famílias. Eu acho que essa é a parte mais importante, né, desse trabalho, que os produtores estão vindo, está vindo a família, tem filhos que estão vindo junto com os pais, enfim, casais, né, que já estão na propriedade junto com os pais, genro, nora, enfim, e conversando um pouco sobre as atividades. Eu acho que é uma iniciativa da cooperativa que a gente já assumiu ela na a atividade de leite já fazem dois anos. E esse ano, então, a gente iniciou, nessa semana que passou, foram dois encontros, um em Pumirim e um em Concórdia. E temos aí pela frente 15 ainda, são 17 ao todo, onde a gente está tratando, né, das questões da suinocultura, mostrando o que a gente tem de informação a respeito dos mercados, né, como que as coisas funcionam no mundo, né, com relação à produção de carne suína, aonde que se produz mais, aonde que se consome mais, quanto que o Brasil produz, quanto que consome, quanto que tem que exportar. Então a gente faz esse cenário, o Arlan mostra isso, depois a gente entra falando um pouco sobre o papel da cooperativa, sobre o papel da Aurora Coop, sobre as oportunidades que temos pela frente, sobre a necessidade de começar a analisar a nossa propriedade de maneira diferente, né? Se a gente quer pensar, por exemplo, em 2035, 2040, 2045, 2030, enfim, alguém vai dizer, Martini, mas não dá nem para nós pensar daqui 6 meses. Não, eu concordo que realmente nós vivemos num momento bastante delicado, aliás, nós estamos acostumados a viver com momentos delicados, esse está um pouquinho mais delicado. Mas a gente precisa pensar, porque as atividades não vão parar, né? Em algum momento alguém vai assumir e vai tocar essas propriedades, enfim, ou elas vão acabar concentrando o modelo de produção. Então eu acho que quem tem uma atividade hoje em dia, não importa se é só suíno, se é leite, se é agricultura, se é plantio de hortaliça, se é plantio de verdura, se a tua atividade no teu negócio lá na propriedade, ela precisa ser pensada e olhada mais a longo prazo, especialmente porque a gente tem observado, né, uma procura, vamos assim dizer, de jovens querendo retornar para as propriedades, querendo cuidar das propriedades. Então a gente precisa conversar sobre isso. Eu acho que a Copérdia faz esse papel. Eu diria que realmente você ir falar sobre futuro na suinocultura, por exemplo, com a notícia que a gente teve nos últimos meses, é algo que alguém deve dizer, esse cara tá fora do ar, tá louco. Mas assim, nós temos que encarar as realidades que a gente tem, que momento que a gente tem que conversar sobre a nossa atividade, sobre o futuro, todos os momentos, porque senão a gente não consegue visualizar uma propriedade nesse modelo de produção atual com longevidade, ou se tem longevidade, como é que a gente vai adaptando essa nova necessidade que a gente tem, a gente transforma, eu não tenho mão de obra, o que eu faço, como é que a gente discute esse assunto, eu preciso investir, como é que vamos fazer, e a ideia é que a gente não tem a resposta, nós não vamos lá com a fórmula, diz, olha pessoal, tem que fazer assim. Como é que faz sucessão familiar? Qual é a preocupação da cooperativa? Tem que ser. Não é isso. Acho que a gente está discutindo um assunto que trata da atividade, da matriz de renda da propriedade do produtor e propriedades que têm muito valor, que ao longo dos anos foram transformadas, que hoje muitas vezes a gente vive dentro dela e a gente olha para ela e a gente ignora o que veio, o que foi construído, como que ela era, como é que ela está hoje. Então, a gente tem que conversar sobre isso. E eu acho que o Suíno em Foco, eu tenho certeza, que ele pelo menos é uma provocação para a gente pensar, nem que seja para a gente dizer assim, não, para mim tá bom assim como está, tá tudo certo, mas a gente precisa provocar para a gente entender os momentos que a gente tem que ainda passar, o que tem que ser transformado, e aquilo que a gente precisa também estar observando que o mercado está mudando e exigindo, né? Então, eu acho que é importante para a gente falar, por exemplo, a gente fala muito em sustentabilidade. A gente, às vezes, relaciona sustentabilidade com uma série de coisas, mas a gente não relaciona uma questão de sustentabilidade numa atividade que eu estou desenvolvendo, olhando para ela daqui 10, 15, 20, 25 anos, como é que ela é sustentável? Não é só economicamente, não é só ambientalmente, não é só no conjunto da família. É sustentável olhando para todo um cenário de todas essas coisas que eu falei e mais algumas que tem que ser colocado no mapa.
Presidente, um debate que acontece durante os encontros diz respeito à remuneração. E na semana que passou, houve uma queda histórica de 50 centavos. Que fatores estão contribuindo para esse momento da suinocultura?
Bom, Herter, nós vivemos esse momento com uma oferta de produção, e aí alguém vai dizer, mas tu tá falando em aumentar a produção para 2035, mas eu tô também falando que o ano passado e no outro ano o preço era totalmente diferente, então a gente vai ter esses momentos, né? Por exemplo, você falou da semana passada, uma queda abrupta no quilo do suíno. Agora, pessoal, vamos combinar, o mercado ele é soberano, então nesse momento a gente vive algumas realidades diferentes. Por exemplo, nós estamos aí com uma oferta acima daquilo que a gente poderia de repente estar absorvendo, né? A gente está vivendo com um momento geopolítico de muita complicação, temos aí várias guerras, temos muitos problemas geopolíticos que a gente acaba sendo afetado no envio, por exemplo, de produto, né? A Aurora mesmo, para poder estar mandando o produto dela lá para os países que estão lá no Oriente Médio, ela está tendo que, agora parece que vamos ter um pouco mais de paz lá no tal do Estreito de Hormuz, né? Mas a Aurora estava mandando produto de um porto até chegar, por exemplo, lá nos Emirados, 2 mil quilômetros de transporte terrestre. Então isso tudo dificulta tempo, dificulta... Então os mercados estão funcionando adequadamente, de repente acontece algum fator e desestabiliza essa funcionabilidade. E aí todo mundo vai se resolver de alguma forma. Então daqui a pouco ele procura um produto, substitui, porque precisa continuar trazendo o produto para alimentar a população. Então esse é um fator que eu acabei de falar. Outro fator que a gente vive nesse momento é uma questão econômica das pessoas, né? O endividamento da sociedade está num patamar, creio que nunca visto antes. Então isso dificulta o consumo, Martini, mas as pessoas param de comer. Não é isso, elas continuam, mas elas mudam de hábitos, né? A gente está vendo aí muito dinheiro sendo investido, por exemplo, em apostas, né? Apostas. Uma pessoa está com dificuldade, ela corre apostar o restinho do dinheiro que ela tem e aí falta. Depois, de repente, ela tem que substituir uma proteína, alguma coisa, quando ela vai lá num supermercado. Então, assim, nós vivemos um momento que realmente está bastante complicado. Agora, esse momento a gente sabe que ele também ele é passageiro, como já aconteceu. Nós vivemos quantas crises nas atividades nos últimos anos. E aí a gente precisa estar preparado para isso. E uma coisa que é importante a gente falar, não adianta a gente falar sobre preço. Não tem como a gente ficar conversando, sim, nós precisamos olhar o custo, a gente tem que olhar na Aurora, trabalhar a Aurora para ela ser a mais justa possível, para ela tentar transferir uma receita adequada para o produtor, tanto na atividade de leite, de frango, de suínos. Sim, esse é o nosso papel de discutir custos, discutir modelo de produção, discutir rentabilidade com o produtor. Agora, falar de preço, por exemplo, não tem. Então, o que nós, produtores e cooperativa, podemos fazer para que a gente melhore, por exemplo, a produtividade? Vamos falar o seguinte, Herter. Hoje, quando nasce um leitão, ele tem um valor, né? A gente imagina que, há alguns anos atrás, nós tínhamos 25, 26 leitões desmamado fêmea ano. Hoje a nossa média passa de 33. Mas nós tivemos um produtor que já teve 40 desmamado. Então, veja bem, é aí que a gente tem que trabalhar. Como é que a gente faz? Ah, Martini, mas não é fácil, não dá. Eu sei, realmente, se fosse fácil, todo mundo estava produzindo 40, né? Agora, o que esse produtor tem lá na propriedade? Como é que ele está fazendo o manejo para ter essa produção? Que tipo de fêmea ele tem? Que tipo de genética ele tem? Que tipo de cuidado? Que tipo de alimentação? Para a gente olhar naquilo e tentar colocar na nossa propriedade. Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente precisa fazer dentro de casa. Cuidar quando nasce um leitão, quando tem um animal supostamente com algum problema, que está meio doente, como é que a gente age ou a gente simplesmente ignora? Então, o jeito de produzir mudou. E é esse jeito que a gente tem que tentar olhar, buscar a forma de fazer e trazer para dentro da nossa propriedade, para daí a gente poder dizer assim, bom, agora eu tenho um índice de produtividade adequado, estou fazendo a minha parte. Então, aquilo que o preço não me dá, supostamente eu possa recuperar algo na minha eficiência dentro da propriedade.
Termina aqui o Nossa Terra, Nossa Gente de hoje. Obrigado pela audiência qualificada. Te desejo uma ótima semana e conto com você no próximo programa.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Copérdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Copérdia, tudo que sou vem do campo.